De Vera.
No dia 11 de maio, aconteceu o lançamento do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo. A lei deve proporcionar o investimento direto de mais de 3,8 bilhões de reais no setor cultural, o que significa que esse será o maior investimento na área cultural da história do Brasil. E hoje, para falar mais sobre a Lei Paulo Gustavo e tirar algumas dúvidas sobre ela, vamos receber Chauí Peixoto, coordenador-geral dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Chauí. Bem, primeiramente gostaria que você explicasse para a gente o que é a Lei Paulo Gustavo.
Opa, bom dia. Bom, a Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, né, aprovada na Câmara e no Senado, que visa, né, fomentar aí o campo da cultura a fim de amenizar os efeitos, né, da pandemia. Os recursos dessa lei são parte oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual, acumulados aí entre alguns anos, e parte, 2/3 do Fundo do Audiovisual e 1/3 do Fundo Nacional de Cultura, também oriundo aí do superávit, né? Depois de muita batalha, né, inclusive o governo passado federal chegou a bloquear a lei, né, vetar a lei, e foi feita a derrubada do veto, assim como também a garantia dos recursos pelo STF, né? E a lei Paulo Gustavo, de 3,863 bilhões, ela é destinada a todos os estados e municípios, né? 50% desse recurso dividido para os estados e os demais 50% dividido em todos os municípios do Brasil. Cumprindo aí mais ou menos a regra de 70% ser destinada à área do audiovisual, né? Dividido em algumas categorias, né? Apoio à produção de cinematográfica, de audiovisual, apoio a reformas, construção de salas de cinemas, apoio à formação e capacitação e apoio de microcrédito à empresa. Isso é 70%, né? Que é a parte do audiovisual. O outro 1/3, né? Cerca de 30%, é destinado às demais áreas da cultura. E aí as demais áreas na sua forma mais diversa possível.
O lançamento do decreto de regulamentação da lei aconteceu no dia 11. O que é esse decreto?
Bom, o lançamento da lei, né, foi feito em Salvador, Bahia, um importante momento para demarcar uma vitória da cultura, importante celebrar, e junto com o lançamento, um seminário, né, que foi realizado, né, com muitos gestores de estado, gestores municipais, agentes culturais, né, foi bem cheio o seminário. E o lançamento com o seminário, né, tem como objetivo construir um pacto, né, uma convocação de um pacto pela execução da Paulo Gustavo, né, da lei. Por uma execução bem feita, né, bem distribuído, né, e sem deixar nenhuma cidade e sem deixar nenhum real para trás. E aí nesse lançamento foi a assinatura do decreto, né? O decreto é um conjunto de regras que fazem a lei ser executada e acontecer, né? Esse conjunto de regras foi esse decreto que foi construído a muitas mãos aqui, coordenado pelo Ministério da Cultura, né? Foram feitas mais de 50 reuniões de escutas, né? Participaram mais de 13 mil pessoas, né, em diversos setores e áreas diferentes do campo da cultura.
Neste ano, tivemos a volta do Ministério da Cultura. Qual a importância desse retorno para a realização da Lei Paulo Gustavo?
É, com certeza o MINC voltou, né? O Ministério voltou, a cultura voltou. E certamente para a execução da Lei Paulo Gustavo é de muita importância. Destaco, por exemplo, né, nesse novo ministério tem uma nova diretoria, né, que é a Diretoria de Assistência Técnica a Estados e Municípios. Então, essa diretoria vem fazendo um trabalho de prestar esse apoio, de prestar essa assessoria aos estados e municípios, né? Por exemplo, na execução da Lei Paulo Gustavo, né? Como é que seu município vai acessar esse recurso, de que forma, como é que seu estado acessa esse recurso, de que forma. Então essa é uma das tarefas, né? Então com certeza, né? Tanto para questões burocráticas como para questões mesmo de elaboração também do campo da cultura, de apoio, né? De construção de unidade entre gestores, sociedade civil, com certeza o Ministério vem cumprindo e irá cumprir cada vez mais um importante papel.
Em todo o Brasil, serão investidos mais de 3,8 bilhões de reais no setor cultural com a Lei Paulo Gustavo. Já dá para ter uma ideia de quanto desse investimento virá para o Ceará?
É mais ou menos em torno de 150 milhões para o Ceará. Divididos metade para a Secretaria de Estado da Cultura e a outra metade para todos os municípios.
Quem pode participar da Lei Paulo Gustavo?
Bom, da Lei Paulo Gustavo podem participar pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas no ramo do audiovisual, agentes culturais de diversas linguagens, né? Agentes do campo do audiovisual e da cinema de diversos setores. É bem amplo e bem aberto.
Chauí, quando é que começam as inscrições?
Bom, as inscrições para os municípios e os estados acessarem os recursos já está valendo, né? A partir agora do dia 12, ele está correndo 60 dias para que municípios e estados acessem a plataforma TransfereGov, insira o seu plano de trabalho, o seu plano de aplicação, e aí esse plano é analisado e o recurso é liberado. Logo depois, eles têm até 120 dias, 180 municípios e 120 estados para fazer a adequação orçamentária no seu estado ou no seu município. E aí, após feita a adequação orçamentária, eles já podem iniciar o lançamento dos editais. Quando fala 180 dias, não significa que o município só vai poder lançar depois de 180 dias. Se ele fizer a adequação orçamentária mais cedo, né, no primeiro, no segundo, no terceiro mês, isso permite que na sequência ele já lance os editais. Assim como os estados também, que tem 120 dias, né, para fazer a adequação orçamentária. Se ele fizer a adequação orçamentária logo no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, no segundo ele já pode iniciar o lançamento dos editais.
O que muda na Lei Paulo Gustavo deste ano em comparação ao primeiro ano que foi realizada?
Na verdade, no primeiro ano que ela foi executada, foi executada a Lei Aldir Blanc, Lei Aldir Blanc 1. E agora a gente vai ter a Lei Paulo Gustavo. Que elas são parecidas, mas tem desde a sua essência essa questão do audiovisual, já é o eixo central aí da diferença entre as duas leis. Né, como questões de prestação de conta, questões vinculadas ao sistema nacional, tem outras questões também, né? Como tem coisas bem parecidas, né? Como, por exemplo, a distribuição do recurso para estados e municípios, né? Participação da sociedade civil e por aí vai.
Eu vi que vai ocorrer a abertura do sistema TransfereGov para a Lei Paulo Gustavo. O que é esse sistema e como vai contribuir com a Lei Paulo Gustavo?
Bom, o TransfereGov abriu, né? TransfereGov era a antiga plataforma Mais Brasil, se eu não me engano, que é onde você acessa os recursos do governo federal, né? Então essa plataforma ela existe para que o ente, né, municipal, o ente estadual, possa acessar o recurso, né? No caso da Lei Paulo Gustavo, né, lá ele que ele vai criar o seu, né, tem o seu perfil do município, da Secretaria de Cultura, vai inserir o seu plano de aplicação, os dados financeiros, etc. Tal. E é por lá a relação, né, de transferência e de acompanhamento de recursos do governo federal com os municípios e com os estados.
Chauí, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, viu? Você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
Bom, queria deixar a mensagem aí de agradecimento, né? Falar da importância da Lei Paulo Gustavo, consequentemente a importância aí do campo da cultura, né? Tanto o audiovisual, o cinema, como as demais áreas. E essa lei vai ser muito importante para a retomada do setor cultural, um setor aí que vem crescendo cada vez mais, né? Já está aí no rol, né? Está aí dentro da linha de um setor que vem contribuindo fortemente para o emprego e renda no Brasil, né? Para o nosso PIB, né? Para as empresas, né? Então, essa lei Paulo Gustavo vai elevar esse patamar de colaboração da cultura com o nosso país. Obrigado.
E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mas nos encontramos na próxima semana com mais um De Vera. Até lá!